Ô, Ben, e os namoradinhos? Vai ficar pra titia, hein?
É, vem cá, conta aqui pro tio. E os namoradinhos?
Ô, fia, e os namoradinhos?
Hoje, com a presença especialíssima daquela terra maravilhosa, Salvador.
Caravana de Salvador,
Salvador
em peso aqui com a gente. Quanta gente linda, né?
São maravilhosos. Que energia boa.
Aê! Hoje tem o quê? Barracos.
Traições.
Tem caos.
Declarações de amor.
Drama.
E muita comédia.
Tudo isso.
Ao mesmo tempo.
Junto e misturado.
Esse é o podcast.
E os namoradinhos? Oiê, tá querendo ouvir um podcast novo?
Sim!
É que a Wondery tá apoiando o episódio de hoje com o podcast Má Influência, com histórias dos maiores golpistas digitais do mundo.
Você nunca conhece alguém de verdade, principalmente online.
Hoje em dia, o poder da influência pode ser um caminho para o dinheiro e para a fama.
E muitas vezes terminar em ruína.
Na nova série semanal da Wondery, as queridas Maria Bop e Babu Carreira destrincham os maiores golpes do mundo das redes sociais, moda, finanças, saúde e bem-estar.
E para começar, os dois primeiros episódios falam da história de ascensão e queda do gerente Lou Pearlman, que formou as boy bands Backstreet Boys e NSYNC.
Já o terceiro episódio fala sobre o influencer e coach Pablo Marçal, que em 2022 levou cerca de 30 seguidores para o topo de uma montanha, que tiveram que ser resgatados depois pelos bombeiros, enquanto o coach ficou em casa.
Vai ouvir Má Influência toda quinta-feira em todas as plataformas de áudio e também no canal da Wondery Brasil. E hoje, hein, com sinusite.
Gente, hoje eu e a Camila, a gente precisa da energia de vocês. Porque eu cheguei aqui no estúdio, morrendo de medo da Camila brigar comigo, que eu tô com sinusite.
Eu também, eu dei graças a Deus que eu chorei no carro, porque eu tinha me desentendido com um parente.
Casas de família.
Casas de família. E aí, eu já cheguei falando pro Pedro, eu tô assim porque eu chorei, mas eu também tava com sinusite. E aí, eu vi que quando eu fui dar o beijo de oi…
eu me distanciei.
Ele deu uma afastada, daí eu noiada, eu falei… Ele percebeu que eu tô doente, ele não quis nem me dar oi.
Eu fiquei com medo que você ia dar bronca em mim.
Eu também, eu vim em
pânico. Eu quase vim de máscara.
Eu quase vim de máscara.
Jura?
Eu tô tão feliz que a gente tá de doente junto. Que sinergia, né?
Tamo. E a gente vai então precisar da energia de vocês.
Mas será que vai ter troca? Porque eu tô sem tosse. Eu posso pegar a sua tosse. Você tá com o ouvido tapado?
Não.
Você pode pegar o ouvido tapado.
Tá bom. Vamos, uma troca justa.
Eu acho.
Né?
Você me dá uma coisa, eu te
me
dou.
Me dá o remédio que tá usando, já te dou o da tosse.
Ai, que horror. Mas eu tô muito feliz que foi junto. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente não desistam de ouvir, com medo de se contaminar pelo fone.
Não, ainda não. Essa transmissão ainda não tá ocorrendo. Mas eu acho que tá todo mundo meio doente.
É, né?
Não tem umas épocas que todo mundo fica meio doente?
Tem. A gente pega mesmo. E aí, eu acho que vem da escola.
Mas
você tem sobrinho.
Maria de Fátima vem da creche.
Ela vem da creche. Ai, amigo. Você já pode contar?
Não.
Tá. Ai, que saco!
Pô, mas vai,
tem um vem coisa boa
esse,
por aí.
Vem coisa boa por aí.
Que é muito legal.
Muito legal. E as pessoas vão morrer, né?
Vão.
Talvez já saiba. Talvez já vai estar sabendo quando sair esse episódio.
Ah, esse é fofoca, já sei o que que é. Olha lá, olha que clima de saúde que tá
muito,
hoje.
Gente.
E eu fazendo assim.
A gente tá com um rolo de papel higiênico aqui no meio da mesa.
Eu queria.
Eu também.
E eu fiquei pensando, o Guto ofereceu pra gente ficar o rolo aqui na mesa. Então hoje tá liberado a suar o nariz e tossir.
Tá liberado,
gente. Nessa gravação.
Nossa.
E quem será que grava depois da gente? Porque vai estar germs.
Deus, coitada da pessoa. Mal sabe ela o presente grego que vai estar aqui dentro.
E tá no microfone, né? Será que tem que trocar essa esponjinha?
Oi, tudo bem? Vários germes.
Olha a esponjinha. Olha os germes brincando.
Olha, faz barulho.
É legal isso. É chique, né, nosso estúdio?
É muito chique. E hoje, promete o meu áudio.
O meu, se for o que eu tô pensando, tem uma questão religiosa no meio.
Tem. O meu tem, mas acho que não é desse. Mas tem uma questão religiosa macabra.
Macabra? Ó, o Guto vai entrar com o nosso papel higiênico.
Não, mas eu acho que o que vai ser agora é caótico.
A gente já soa. A sua. Ah, é.
Vamos a sua, todo mundo junto?
Vamos, porque daí já faz vibração de
germes.
A gente
é amigo, gente.
Alguém também vai estar com o nariz trancado, vai assoar?
Aproveita esse momento.
Dá pausa e vai lá, pega
um,
o
dois,
seu…
três e…
Já!
Nossa.
Eu tô tão feliz.
Eu também, eu não ia aguentar até o final do episódio.
Sem assoar o nariz, imagina. Ai. A gente tá péssimo. Olha,
foi o
Pedro.
Outro que me passou essa.
O meu foi o Codré.
Nossa.
O Codré deixou aqui e foi pro Rio.
O Codré, ele faz drama quando ele tá doente?
Nenhum. É insuportável.
Sério?
Sabe o que o Codré faz?
Ah.
Ele fica negando o remédio.
Ah,
e
anti...
falando que não é nada.
Ele é anti-pills.
É, e aí você vê que ele tá com um cara de febre, sabe? Tipo...
Não quer aceitar
e
que ele tá
não
doente.
Quer aceitar.
Não, o... Ele sente uma coisa, ele já cai na cama. Ele derruba. Ele fica assim, ai, faz isso pra mim, que eu não tô conseguindo. Não tem nada, absolutamente nada.
Não, e o Codré, se você tá doente, ele também acha que você…
Eu falei o nome do
você...
broto.
Você falou?
Faz pi, hein?
Faz pi. E o Codré, se você tá doente, ele também faz pouco caso da sua doença, sabe?
Ah.
Porque ele vai assim, do… Ai, não, tá tudo bem. Amanhã você já tá zero. Hoje à tarde já passou.
Odeio isso.
E aí, quando já passaram 3 dias e você ainda tá péssima, aí ele muda o discurso pra… Pronto, socorro. É,
ah,
não,
entendi.
É com ele.
Do 8 ao 80.
É, é. Ou você
interna.
Não tem nada, ou é internação, sabe? Mas por que você não foi pro pronto socorro?
Eu odeio essa sensação de não… É, valorizarem a minha doença.
Não va- o Codré não valoriza e não
meus
acolhe.
Meus pais, quando eu era criança, era… Mãe, eu não sei… Dorme que passa. Toda vez à noite eu tinha uma doença. Eu já… Ou vou contar uma coisa que eu fiz. Eu talvez já tenha contado.
Ok.
Quando eu era criança, ah, eu morria de medo do meu, da minha mãe me esquecer na escola.
Tá.
Tá. E fica aquela coisa assim, na hora de buscar, só eu sobrar. Então, quando minha mãe começava a atrasar um pouco, eu ficava desesperado. E eu ia pra professora, inventava uma doença pra ela.
Pra ligar pra sua mãe.
Não pra ligar pra ela, mas se minha mãe não chegasse, alguém ia estar tá lembrando de mim, ia estar tá cuidando de mim.
Ai, tadinho.
Então, eu inventava dor na orelha, ela vinha e botava um algodão, sabe? Eu já sabia.
Sei,
do,
ela
do
já
doido
sacava,
já.
É. É.
Ai, eu tô com dor de garganta, aí dava uma balinha, assim, pra mim. Pra ela ficar olhando pra mim, entendeu? Porque eu tinha medo de ficar esquecida.
O Arthur, esses dias…
Mas minha mãe nunca me esqueceu.
É, claro que não, né? A gente que fica noiando. E a minha mãe sempre era a primeira a chegar da escola. E eu pedia, por favor, pra ela atrasar.
Sério?
Pra eu conseguir
minha
brincar.
Mãe atrasava um pouco.
Olha a diferença.
Mas eu sou atrasada.
E o meu era pra eu brincar. Porque eu chegava, saía, o carro da minha mãe já tava lá. Na melhor vaga, porque ela foi a primeira a chegar.
Sério? Ela era dessas?
Primeira a chegar. E aí, o Arthur, a gente ficou falando, em algum final de semana, que tava todo mundo em casa, de dente do siso. E aí, ele ficou ouvindo
ele
aquilo.
Ele tá com trauma já.
É, ele ficou ouvindo, mas meio… Mas o que que é isso? Aí o Tui falou, é um dente que nasce… Foi no aniversário do Codré, tava o Tui, tava a madrasta, tava todo mundo. É um dente que nasce lá no fundo, que depois tem que tirar e tal, nananã. Aí, ele tinha, no dia seguinte, natação na escola. E aí, eu pego mais tarde. Aí, a moça da escola me escreve falando, olha, o Arthur não vai fazer a natação porque ele falou que ele tá com dor do dente,
não,
que tá crescendo.
Não.
Ai, dor do dente. E ele tá na fase de perder o dente. Eu falei, será que eu não vi e tá crescendo
mole
atrás?
Eu já tive isso.
Sabe? Que
eu
tem isso,
tive,
né?
Uh-huh.
Um dente crescendo atrás do
tive
dente. E eu fui correr. Não, fala que eu tô indo buscar ele. E aí, eu cheguei lá, era mó trucão pra não fazer natação. E ele apontava pro dente do siso. Eu falava, filho…
Inteligente.
Só vai nascer com 30
eu
anos
tinha,
isso aí.
Eu fazia desculpa pra não fazer educação física.
Aí eu falei, não tem esse truque. Natação é…
Mas é muito engraçado como criança, às vezes, escuta algumas coisas.
Fica nelas, né?
Fica. Eu tenho um passaporte de cidadania italiana, né? Porque a família… É, meu avô é italiano. E quando eu era criança, eu ouvi meus pais falando que não sei o que, corria o risco de eu pegar o exército na Itália.
Nossa,
Eu acho que foi um pesadelo por uns 10 anos. Eu não dormia à noite porque eu me via no exército da Itália.
Tendo que falar italiano.
Exército de outro país, sozinho.
Não, não, pânico.
Com 5 anos já é esse trauma.
Tadinho. Bom, vamos… Quer começar você ou eu?
Pode ser eu.
Então, Pedro.
Eu
primeiro
doente.
Áudio do
cuida
Pedro.
De mim.
Eu não, tô péssima.
Tudo bem com vocês?
Não.
Não.
Então, por aqui as coisas estão um pouco loucas.
Aqui
tá também.
Mal.
Eu acredito que nem Glória Pérez consegue escrever novelas tão sensacionais como as histórias que a minha família consegue criar ao longo dos anos.
Que bom.
Atualmente, a minha avó, ela tá acamada. É, enfim… Questões de saúde. Por ela estar acamada, a família…
A minha também.
A minha também.
Se organizou pra conseguir pagar duas cuidadoras. Porque dessa forma ficaria mais interessante pra todo mundo, né?
Gente! Parou!
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 Meu Deus,
Camila! Pelo amor
Camila.
De Deus, a gente veio, a subiu…
A Camila, eu cheguei, ela tava chorando
eu
aqui.
Eu tava arrasada, porque eu tô nesse momento com a minha avó de cuidadora, né? Porque, assim…
Gente…
É, e velhinhas teimosas, né?
Muito! A minha avó é super teimosa, ela tá no hospital nesse momento, teimosa.
Quer ficar sozinha,
nossa,
quer sacudir a vida, bora viver. A minha avó quer descer a escada.
É pra você, eu acho que é um sinal isso.
Não é?
Vamos ver o final dessa história,
gente,
vai ser o final
da
sua.
É tão difícil, e deve ser muito difícil envelhecer. É isso que me comove,
você
assim.
Você ter a consciência de que você precisa de alguém.
E você ter a consciência que você tá dando trabalho.
É. Meu padrinho tá começando, né? Porque é isso, o risco de você cair, tomar uma queda de uma pessoa de idade é muito ruim.
Muito. E a minha avó fica assim pra mim, mas eu tô ótima. Eu falo, sei, vó, eu também acho que a senhora tá ótima. Mas assim, se eu tropeçar, é uma coisa. Se a senhora tropeçar, é outro rolê.
E se passar mal, não tem ninguém pra acudir.
Faz como?
Não, vamos continuar aqui.
Ai, tá. Amiga, tamo com você. Tamo com você, tamo na mesma. Vamos lá.
Ficaria mais interessante pra todo mundo, né? Ficaria melhor os cuidados com ela. E não ficaria tão pesado pros filhos e pros netos, enfim, sobrinhos que estavam cuidando dela. E…
Parou de novo. Eu me sinto muito injustiçada.
A Camila é sozinha, gente.
É assim, muitos pros filhos… Meu pai era filho único, já faleceu. Pros netos, só tem eu.
Ou seja, só você?
Sou eu!
É, a Camila é a avó.
É isso. Tá Sim. bom pra
quer,
vocês?
Quer ajuda, amiga?
Não, tá tudo bem. Tá dando certo. Ela tá colaborando.
Tá.
É só chorar, elas colaboram.
Drama, drama.
É só, chorou?
Avó, pelo amor de Deus!
Eu fico preocupada! É. Aí eu liguei pra hora que você me encontrou lá no térreo. Eu tava com a Leca, que daí a Leca me acalma.
Ah, tá.
Eu conto pra Leca, ela me acalma. E aí eu volto ao normal. Pronto, vamos voltar. Vai lá, tá cheio de gente pra cuidar dessa avó.
A gente, enfim, a história começa a partir daí, né? Coisa muito boa. Temos duas cuidadoras, né? A Joana e a Maria.
Tá.
Estou dando nomes fictícios, tá bom?
Ah, tá bom.
A Maria tava relatando pra gente que quando ia fazer a troca com a Joaninha, ela encontrava minha avó numa situação que não era pra ela estar. E nada muito pesado, gente. É
tá.
só porque era pra fazer uma troca de fralda, era pra, enfim, encontrar a minha avó de um jeito que era pra estar organizado, tudo organizado, pra ela pegar o turno dela com tudo organizado. E ela não tava pegando dessa forma.
Se prepara pro que vem.
Então ela relatou isso pra gente, como uma reclamação da outra cuidadora. Beleza. A gente começou a observar nas câmeras que a Joaninha, no horário do turno dela, às 11 horas da noite, ela saía e voltava às 4 horas da manhã.
Mentira!
Aí você pergunta, ela saía pra onde?
Calma!
Minha amiga.
Minha amiga.
Ela saía com o meu tio, tio, que mora no lote da minha avó. E eles voltavam os dois bêbados. E a gente viu situações nas câmeras dos dois se pegando.
É bom ser sozinha às vezes.
Caralho, muito.
E minha avó relatou que durante a madrugada ouvia muito barulho de gemido. Então sim, primeiro plot. O meu tio, ele tava transando com a cuidadora no horário de expediente dela.
Gente!
Essa história conseguiu trazer situações de meus tios lembrando de coisa do passado, jogando na cara do meu tio indo em cima do outro tio, e discussão, e briga. E a cuidadora Joaninha, que era pra estar trabalhando e não tava, ela abriu um BO contra a minha família, falando que, relatando que a gente tava, enfim, fazendo coisas erradas, sabe? Tipo assim, acusando ela de coisas erradas, na verdade. Então, essa é a história.
Cara, isso é perigoso. Eu tô passada.
Gente,
olha como é mais fácil
viu?
Ser sozinha, porque a treta só eu conversando com a minha avó, acabou. Imagina um tio, você põe a cuidadora lá.
Não, muito perigoso.
E o tio tira a cuidadora da
Ou
avó.
Ou seja, é a mãe dele?
É, a gente não sabe. Ela não
ou
fala.
Ele deixa a mãe em risco.
É, pode ser a mãe ou a sogra.
É, ai, tudo bem.
Se for a sogra…
tá explicado.
Né? Fica um pouco
Mentira,
mais plausível.
Mas é isso, a pessoa põe o tesão dela em primeiro lugar.
Impressionante o que um pinto pode fazer, né? Não é uma loucura?
É uma loucura.
Bom, eu
mas
vou…
por isso que é bom ser sozinha,
é,
tá vendo?
É, eu tinha reclamado, mas eu vou ficar na minha.
É.
Porque só lidar só com a avó… Tá tranquilo.
E a avó ouvia gemidos.
Gente, tadinha. Tava lá de… E tem parte 2, não é?
Piora um pouquinho.
Mentira, vai, dá o play na parte 2, gente, tô passada.
Ah, quase esqueci de contar o segundo plot. Essa cuidadora, que não estava trabalhando direito, a Joaninha, ela foi indicada por uma tia minha. Ela trabalhava numa clínica, na clínica da minha tia. Que é uma… Não é clínica, né? É uma casa de repouso. E essa casa de repouso, a minha tia abriu com esse meu tio, que, enfim, teve um caso com a cuidadora. Então, assim, a cuidadora tava transando com…
O chefe?
O ex-marido da patroa dela.
O ex-marido da patroa!
O quão errado pode ser isso? Assim, é sobre. Enfim, é isso, gente.
Eu acho que era a sogra, né? Você é o ex-marido?
Ai, não dá pra saber não, mesmo assim.
Não, acho que não. Acho que era a mãe.
Acho que era a mãe. Caramba!
Você viu? Tem muitos plot twists.
É o tesão, né?
Tesão
falou
guardado.
Mais alto. Quando o tesão fala mais alto. É. Qual a idade desse tio pra estar na
cena? Como é que tá a testosterona dele no
não
momento?
É?
A marca peruana tá em dia.
Ele tá. É um gigante que acorda no meio da noite. E a carga horária sexual é interessante.
Gente, que preguiça, né?
Das 11 às 4 da manhã.
Mas que preguiça esse horário.
Ai, eu só transo antes das 11.
Antes das 11?
Antes, ou de manhã.
Eu gosto da tarde.
Ah, mas aí o Codré nunca tá.
Tem que ser fim de semana.
Tem que ser com outra pessoa.
Das 3 às 3h15.
É, final de semana. É bom à tarde, depois do almoço, dar uma dormida, né? É ótimo
aí acorda,
essa.
Oi!
É, mas aí tem que estar sem criança. É tão difícil coincidir.
Problema,
mas tem pet, o pet não fica olhando? Você
não,
tira
socorro,
do quarto?
Lógico. Pavor.
A gente tira.
Tem coisa mais pavorosa do que isso?
Não, gato é terrível, porque o gato sobe no móvel, que faz o contato visual total com
não
você.
Não dá, tem coisa mais broxante
não,
que isso?
Não, não pode.
É um familiar te olhando.
É um familiar olhando. E assim, quando começa a rolar, tem que um levantar pra tirar do quarto. E a gente tem que fazer a inspeção, porque às vezes o gato tá escondido. É trabalhosíssimo transar em casa.
Gente, dá pra… Ah, então já que esquece, vai.
Não, aí acha as duas que tá… É Pamela e Pato que ficam no quarto. O resto não curte. Aí tira a Pamela e a Pato. Elas sabem. Amigo, você acredita que assim…
Aí tem que lavar a mão por causa do pelo na mão.
É, não, é tudo. Eu sou… Eu acho que tudo vai me dar infecção, que eu vou ter que enfiar negócio na periquita, de pomada,
você tava,
tudo.
Né, recentemente já.
Eu tive cistite, lembra?
Uhum.
Eu não sei, imagina sentar, eu vejo pessoa que senta no box. Pra mim é um crime sentar
Como
no box. Como
sentar no box?
Sentar no chão do box.
Ah, não pode, né?
Eu acho que vai… Eu vejo germes escalando
é que o seu tá pra dentro,
um
né?
pentelho
tá
e entrando
fora.
Na caverna. Eu vejo isso na minha cabeça.
Mas tá pentelhão?
Não, ele escala, né? Você sentou, tá em contato, um mini telho que seja.
Aquele que restou, monopelo?
Um monopelo que restou lá no fundo. Ele serve de cipó. Pra que a bactéria, o germe,
gente.
O fungo suba. E é uma caverna incrível,
então,
né?
Esses dias eu tava vendo no TikTok, tem um amigo que ele é obstetra.
Obstetra, tá.
E aí ele falou que tem uma moda de mulheres que põem alho na pepeca.
Nunca vi, mas é pra quê?
Pra curar a candidíase.
Ah, gente, não. Essas coisas caseiras não dá pra mim.
Aí apodrece lá dentro.
Lógico, aí infecta tudo. Sobe pro rim, imagina essas coisas. Eu, sobe pro rim, eu nem sei, né?
É, eu tudo útero. Também, mas…
Pra mim, tudo vai pro rim.
Pra minha mãe também. Não, tem que cuidar, porque vai pro rim. Vai, tudo vai
tudo
pro rim.
Foi pro rim, fudeu.
Fudeu.
Você fala, nossa, rim. Sim, é UTI.
É.
Não, aí a gente tira as gatas. Aí, sabe aquela cena clichê? Eu tô revendo o Sex and the City. Sempre tem… Eles mostram pedaços de sexo, né, ali. Aí sempre tem aquela hora que terminou o sexo e a pessoa deita, assim, sabe? A Carrie deita e
pra
acende
o cigarro,
assim. Cara, a gente deitou, parou a transa, a gente… Ela sabe que a gente parou de transar.
Ela sabe que dura 3 minutos.
Cara, ela sabe o timing. A gente parou de, acho que, fazer a movimentação. E ela… Eu falo, não é possível.
Gente.
Eu
falo, fica esperando?
Ela fica na porta, é muita cobrança. E eu quero que passe um pouco o ambiente, sabe?
Tá tipo um home spray?
É, dou uma esticada no lençol, tomo uma ducha, aí eu abro.
Pra não perceber.
É, muito na cara dela.
Nossa, mas os filmes também romantizam muito, né?
É.
Esse pós.
Bom, vamos pro meu?
Vamos
ver se eu lembro o que é. Dá o play aí. O meu também tem duas partes.
E só uma coisa disso. Quem tiver áudios de flagras, nessas coisas apimentadas, vamos fazer um episódio apimentado.
Isso, a gente já tem um guardado.
Tem um, mas precisa de mais.
A gente precisa de mais pra fazer.
Mande pelo direct, lá no Instagram, pede que tem contato. E os Namoradinhos Podcast, ou no Telegram da Camila.
Na Associação dos Camilas. Tá bom, vamos ver o meu, que tem duas partes também, hein, galera.
Queria contar uma história agora, que não é da minha família, mas sim de vizinhos, né?
Eu gosto de vizinho.
Sim, eu também.
A minha mãe sempre teve uma estratégia de não ser muito próxima de vizinhos. Mas tinha uns vizinhos que não dava pra não ser próximo. Porque eles eram evangélicos e eles falavam muito alto. Eles oravam alto, eles falavam alto, eles gritavam alto, eles berravam alto.
É, glória a Deus!
Aleluia!
Então a gente acabava sabendo a hora que eles chegavam, a hora que eles saíam, a hora que eles comiam. Eles ficavam muito no fundo que dava pro nosso fundo.
Segura aí pra mim.
Eram dois fundos.
É, dava casa com casa.
Vamos fazer uma planta.
Uma planta de casa.
Bunda.
Mas aí, o que que eu ia te falar? Eu sou vizinha de um rabino. E aí, eu só tô querendo pontuar, assim, não é uma religião específica que tem cantos e tal. A maioria tem. E o meu vizinho, o rabino, toda sexta-feira ele tem o Shabbat. E ele canta, a família toda canta e tal. Tem gente no prédio que…
Reclama?
Reclama, que acha… Ah, eles cantam muito alto, não sei o quê. Eu acho…
Bonito.
Super lindo. Eu escuto lá…
Mas é tão alto assim?
Cara, é que ele é o meu vizinho de porta. Dois por andar ali, sabe? Então é porta com porta. Mas quem tá em cima, quem tá do lado em cima, ouve, é alto. Às vezes tem violão… Sabe? Piano. E daí tem a oração, que ele fica… Baruata, Adonai,
não
sabe?
Pode.
Ele fica cantando.
É sagrado.
Ah, eu sei, mas é que eu tenho vô judeu. Então eu sei a reza. Você
tem local de fala.
Eu tenho local de fala. Eu tenho 35% de fala. Tá? Eu tenho uma palhinha, por isso que eu só fiz o começo da reza.
Ah, tá.
E algumas músicas eu sei, porque eu já fui na sinagoga e tal. Então eu
Sério?
Também…
Sério? Você?
Já. Eu, no lado do meu pai é Frender… O Frender é polonês.
Fremda.
É de judeus.
Sabe o que significa? Eu já te falei, né?
Já, eu sei. E aí, eu tenho essa coisa. Então, eu também sei, assim, bastante
Entendi.
Coisa. Porque dá pra escutar e tal. Então, não é só o vizinho tá. evangélico, tá? O vizinho rabino Evangel. Também vai ter cantorias. Vamos lá, vamos continuar.
Era um muro baixo, então, te ouvia tudo que eles falavam e tal. E muita música evangélica, então a gente sabia os horários. Tinha uns cultos que eram na casa deles, tá?
É igualzinho, Léo.
E eu sempre fui mais gayzinha, né? Mas na época eu era muito MPB, né? Eu não tinha muita coisa de pop e tal, né? Quando chegou na época, mais ou menos, dos anos 2000, eu tinha meu CD.
CD.
Que era um… Nossa, era muito chique, que era um que tinha… Que cabia três CDs, eu colocava no shuffle.
No shuffle.
Shuffle.
É.
De misturar, e daí podia qualquer música aleatória.
Do CD?
Segura aí. Você não lembra?
Não.
Era um aparelho que cabiam três CDs.
Ah, sim, sim,
e
sim.
E aí
sim.
Ele punha no shuffle e ficava
aleatório?
Tocando
Mas
aleatório.
Não lembro disso.
É, tinha. E ficava tocando aleatório. E aí ele diz ali que era anos 2000 e ele era gayzinho MPB. Tá? Então vamos ver onde vai chegar isso aí.
Daquele CD. Então era Malhação, 2000, eu tinha CD do Kid Abelha.
Eu amo o Kid Abelha.
Eu amo.
Eu tinha aquelas melhores internacional, melhor nacional. E era esse tipo de música que eu ouvia. Uma música até tranquila, né? Só que quando eu ficava ouvindo ali, eu via que eles reclamavam. Eles começavam a reclamar. Que eu tava ouvindo música mundana, que eu tava errado. E eu num volume assim… Totalmente boa, eu ficava estudando lá e colocava música. Ou ficava brincando alguma coisa e colocava música, né?
Aí é foda, vamos segurar? Porque assim, você tá cantando o seu louvor, ninguém tá indo lá reclamar, dizer ai, Eu não quero que você cante
pesos, duas medidas.
O seu louvor. Aí eu também não posso ouvir meu Que de Abelha, que a minha música é mundana.
Imagina, e mundana é super de boa, Que de Abelha.
Fazendo amor de madrugada.
Em cima da pia.
Não é embaixo da escada?
Uhum. Não é um funkão.
Não. Mas
e se fosse?
Você vai ver o que, que vai chegar. Gente, você tá Márcia Sensitiva
hoje.
Os
vermes me…
Meu Deus, os germes estão trabalhando com você. Eles estão juntaram
um
com os…
Eu sou um pouco sensitivo.
Você é?
Uhum. Tô vendo uma aura em você estranha.
É gripe.
Vai se não, mas pode falar isso de religião? Ontem, eu cheguei em casa… E tem muito recebido, né, caixa e tal, você sabe. Aí, tinha uma carta escrita à mão, assim. Ao morador do apartamento…
Ah, isso já dá medo. Era testemunha de Jeová?
É, mas eu nunca tinha tido essa experiência.
Já recebi. TJ?
Já?
É o famoso TJ.
Gente, e
já
é uma
recebi.
Carta à mão.
À mão, maior dedicação. Letra bonita.
Letra bonita.
É, babado.
Eu fiquei em choque.
Rola.
E aí eu fiquei entendendo, tinha um panfleto juntos, não sei o que, vamos nos libertar, não
sabe
sei o que.
Sabe o que eu não vejo há muito tempo? Hare Krishna.
É?
Tinha muito na Paulista, porque eu moro muito perto. Tinha muito Hare Krishna na Paulista, porque eu trabalho, meu primeiro estágio foi lá. E não vejo mais, faz
gente,
muito tempo que eu não vejo um Hare Krishna.
A carta, eu fiquei em choque.
É uma loucura.
Eles fazem isso, então?
Fazem, já recebi. Já recebi mais de uma vez.
Mas não é eficiente, gente.
É, mas é da fé deles, né? Eu acho que deve ter alguma coisa ligada, que tem que ter o seu esforço, né?
Que doideira.
A coisa da religião tem muito isso, né? De você botar seu esforço e ir até aparecer a pé, né?
Eu tô pensando, será que eles sabem que eu sou gay? Viram entrando com…
Não, eles mandam aleatório.
Aqui.
Imagina. Você já na perseguição. Ler.
É.
Se tinha
queremos
te
libertar dos seus pecados. É.
E você tentando responder, eu ajudo os animais.
É. Eu sou do bem, eu leio livros.
Eu divulgo a literatura. Bom, vamos lá, que vai chegar no funk.
Até aí, tudo bem. Só que um dia eu acho que eu tava muito pistola, muito puto. E eles começaram a reclamar. Aí eu tinha um CD que eu tinha ganhado.
Olha lá.
Que se chamava Furacão 2000.
Ah,
você lembra?
Clássico, gente.
O Tigrão.
Clássico.
Aí era baixaria de um nível. De um nível. Nem era tanto assim, mas pra eles.
Nem era
hoje
tanto.
Hoje tá pior.
Hoje tá.
É o cerol na mão.
É.
Pros Evangé, aí eu peguei.
Os Evangé.
O som, coloquei as caixas viradas pra casa deles. Tá, te quero o barraco, bonde do Tigrão, tudo coloquei. Meti o som alto e tal. E fiquei a tarde inteira.
Ai, gostoso!
Ele foi pra
vingativa.
Vingança.
Minha mãe trabalhava, né? Aí antes da minha mãe chegar, tirei os CDs. E daí a vizinha foi reclamar, eu falei, mãe, eu não ouço esse tipo de música.
Olha, dissimulado.
Não é meu estilo, eu não tenho nem esse CD. O que eu fiz ainda pra provar ainda? Que tinha um porta-CD, né? Nossa, isso é muito antigo, né?
Lembra do porta-CD?
E daí eu escrevia, porque o CD era gravado. E em vez de Furacão 2000, eu apaguei e coloquei Coletânea 2000.
Tá ótimo.
Coletânea é chique.
É chique.
Daí, né? Podia ser qualquer música, né? E minha mãe, graças a Deus, acreditou em mim. Não acredito nos vizinhos. Mas aí, toda vez que eles iam muito encher o saco, eles ficavam muito falando, a boladona vinha e a boladona ia forte. Hoje, eles iam ouvir Beyoncé, Lady Gaga, Ariana Grande, umas coisas mais pop.
Bom também.
Já gaysou mais.
Já.
Mas é isso aí. Quando você achar que a pessoa quer ganhar no grito, grita mais ainda.
Olha!
E é o som de Tati quebra barraco. Como diria o grande filósofo.
Agora.
Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão,
gente,
vai te ensinar.
Que isso, esse final?
É muito
ele
bom.
Tá inspirado.
Ele termina com uma pensata.
Eu gostei da pensata.
E tem parte 2, né? Vamos ver a parte 2.
Tem?
Tem, ele vem com mais.
Tem pensatas?
Não lembro.
Só pra encerrar essa história, eles me julgavam muito também. Porque eu já era uma poquezinha, né? Já era uma criança viada.
Criança viada.
Enrustida, né? Eu acho que eu já tinha ficado com o primeiro menino, mas todo mundo sabia que eu era gay, que eu tinha os trejeitos e tal. Então, às vezes, vinham umas piadinhas, um negocinho ali, um debochinho sobre...
homofóbicos.
E eu sempre calada, né? Na minha, né? Bicha religiosa também, que eu era católico.
Bicha religiosa.
Mas eu falei, um dia a vingança vem. E nessa família super evangélica, que ficava julgando os outros, que só eles estavam certos e não podia nem ouvir um MPB, que era música mundana. A mãe ficou com o namorado da filha na época, e ele era menor de idade.
Menor de idade.
E estão casados até hoje.
Não.
Estão casados
não,
até hoje.
Não.
Então ela pegou o namorado da filha e casou e está com o cara até hoje.
Chocado.
Hoje já não é tanto escândalo, porque já passou muito tempo, né? Mas na época foi.
Imagina na época.
A hipocrisia.
Que evangelho é esse? Porque que eu saiba é dividir o pão e não dividir o homem. E é isso.
Que evangelho é esse?
Fica a pergunta. Violou os mandamentos, gente. E era menor de idade, eu tô chocado. Casou.
Com o namorado da filha.
Eu achei que ia ter um gay na família.
Não.
Coitado, né?
Imagina, coitado desse gay. Graças a Deus foi só o roubo do marido.
Eu já era
poquezinha.
Esse dia, um amigo meu mais novo falou que eu sou Jurassic Pock. Porque é gay véia. E tem 31 anos.
Jurassic Pock é muito
Jurassic
bom.
Jurassic Pock.
Você tá pior que eu.
Tô pior. Ou
você
seja, o meu é mais forte vai vencer o céu.
Que saco. Não, eu acho que eu tô no fim. Você começou a se sentir mal quando? A gente tá falando de gripe, tá? Porque aí vocês não têm noção
da
quantidade de papel higiênico que tem do lado do Pedro. Você começou a se sentir mal no sábado? Eu não, eu comecei a me sentir mal… Hoje é terça? É. Ontem.
Mentira, já tá passando?
Ontem de manhã.
Nem começou, minha filha, se prepara.
Ai, não posso, eu vou pro Rio. Imagina eu na praia, sono o nariz com a criança.
E no avião que seca o nariz.
Mas eu tenho que te passar essa misturinha do Dr. Henrique.
Ah, me passa?
Do nariz. Tem até cúrcuma.
Sério? Põe no nariz cúrcuma?
Põe. Você dilui ela num negócio, você pega o rinossoro. É. Aí tem um antibiótico, que é tipo um colírio antibiótico. Que
colírio?
É.
Pro olho?
Pro olho, só que vai no nariz, juro. Esse eu tô rindo. Eu sou apaixonada por ele. Eu só vou lá. Eu e o Arthur. E ele é muito bom com criança.
Mari, se pode isso.
Ela sabe, ela conhece
sabe?
O Dr. Henrique. Então já tá tudo fechado. Você acha que eu faço alguma coisa sem falar com todos os médicos?
Eu tenho meu conselho também.
Junta.
Esses dias, eu tive uma crise hipocondríaca. Eu acho que ia morrer. Eu cheguei a identificar uma doença que eu botei no Google, ela tava assim: essa doença é fatal.
Tá, assim.
Começava assim.
Eu gosto
assim.
Quando tá grifado. Não tem uma sorte que
não,
fica gripado.
Essa doença é fatal. Eu juro por Deus, eu tava na Colômbia. Comecei a passar mal, liguei pra todos os meus amigos. Bom, eu fiz a junta médica com 5 amigos médicos. Eu precisava ouvir dos 5 que não era nada.
Entendeu? Tá.
E os 5 falaram que não era nada.
E pronto,
mas
e tá
aí,
aqui.
Eu não tô ainda 100%.
É, se você tá gripado.
Mas, eu sei. Não, mas era outra coisa.
Mas eu vou te dar essa misturinha de pingar.
Tá.
Você vai ver. Passa muito rápido.
É, o pessoal vai pedir já também.
Eu não posso passar essa gripe pro Arthur. Isso é meu medo. Eu falei pro Tui deixar ele em casa só à noite, pra dar tempo do vírus sair. Você fica nessa ilusão de que você fica passando sabão na cara e o germe vai morrendo? Eu pego até o dedo e passo o sabão dentro do nariz e depois assou, porque eu sinto germes gritando. Sabão!
Você acha que sabão mata?
Ah, eu acho. Não tem que ficar passando pra não passar Covid pros outros, não sei o quê.
Ah, álcool gel passo.
É, não posso passar álcool gel dentro do nariz, aí seria demais.
Dá só um cheirinho.
Eu passo... eu também, eu jogo ar. Bom, é isso. A gente agora vai fazer uma inalação pra gravar o próximo episódio,
que
tá?
A gente vai continuar.
Ó, a gente grava 3 hoje, então vocês vão ver a gente gripado em mais 2.
Nossa, dá-me energia! Tá? Vai ter um bolo de papel higiênico em volta aqui.
Não, no final a gente sai daqui já pra internação, tá bom?
Um beijo, meus
beijo,
amores!
Beijo, tchau, semana que vem. E os Namoradinhos Podcast é gravado e produzido na Zamundo Studio. Roteiro é meu e do Pedro Pacífico e produção de Bruno Porto.